Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. Boa tarde, Curitiba, região metropolitana e litoral sul. Aqui estamos nós nessa sexta-feira, dia 1º de março. 1º de março, começando um mês que vem muito quente, cheio de novidades, cheio de atrações, cheio de informações importantes para você que está nos ouvindo. Obrigado por estar na nossa audiência, na nossa sintonia. Você está na sua casa, no seu escritório, no seu carro, acompanhando a sintonia da Rádio Cultura de Curitiba, AM 930, a mais livre de todas. Muito obrigado por estar conosco. Eu sou a Jussara Nascimento e esse é o programa Trajano pela Paz. No dia de hoje, nós confirmamos com a nossa audiência, com o nosso público, que nós teremos uma visita muito especial no nosso estúdio. Daqui a pouco estará conosco o Walid Rabá, presidente da Federação Palestina, né, no Brasil. Uma pessoa que tem muitas informações importantes para nos dizer sobre a realidade que acontece hoje na Palestina. E que incomoda e que coloca os olhares do mundo inteiro sobre esse território, que é território sagrado, que é território conhecido. Então, daqui a pouquinho, ele estará conosco. Nesse primeiro momento, quero contar para vocês também que a organização da Frente Feminista de Curitiba, região metropolitana e litoral sul, está a vapor. Porque semana que vem, começam várias atividades do Dia Internacional da Mulher. Aliás, nesse sábado, na Praça do Redentor, a famosa Praça do Gaúcho, a Praça do Skate, nós teremos algumas atividades a partir das 16 horas. Depois eu passo toda a programação para vocês, porque vocês vão curtir uma programação aberta ao público, uma programação que tem atividades para as crianças, as mulheres do skate, as mulheres da sinuca, as mulheres da Rede Maria Bueno estarão nessa atividade do sábado. E na semana que vem, dia 4, segunda-feira, inicia o primeiro seminário de mulheres que transformam na Livraria Vertove. Livraria Vertove, que fica na Visconde do Rio Branco, próximo do Sesc da Esquina, uma quadra ali do Sesc da Esquina. Vocês vão acompanhar essa programação, porque nós vamos estar divulgando nas próximas horas. E também conosco, nesse próximo bloco, está conosco André André Zampi, que faz parte de um grupo muito importante. André já está online? Boa tarde, André.
Boa tarde, tudo bem, Jussara?
Tudo bem, querido. Estou sabendo que nesse primeiro domingo, Roda de Mate, um movimento do camperismo paranaense e gauchismo. É isso mesmo, André?
É quase isso. Na verdade, então a roda está certo. Todo primeiro domingo do mês, já faz um ano. Um ano que a gente ocupa o centro histórico.
Isso na Praça João Cândido.
Isso mesmo, na Praça João Cândido, do lado do Belvedere, no deck do Belvedere, Jardim das Ruínas. Então a gente fica ali no espaço, nessa área externa, reúne várias pessoas, então, entusiastas, curiosos, pesquisadores, alguns ervateiros, né? E a gente oferece, então, de forma gratuita, a erva mate e a água. A gente recomenda que cada um leve a sua cuia e a erva e a água fica por nossa conta. A gente está fazendo isso há um ano, então, nesse movimento onde a idealização parte pelo mate cultural. A gente já tem alguns apoiadores, a própria Rádio Cultura está nessa com a gente, já deixo aqui o nosso muito obrigado. E explicando só um pouco desse tema, a gente está debatendo porque quando a gente toma mate aqui em Curitiba, uma pergunta que é comum que seja feita é: você é gaúcho? Você é do Rio Grande do Sul? Então tem essa vinculação do hábito de tomar mate com o estado do Rio Grande do Sul, com o gauchismo. e a gente está há alguns anos estudando e defendendo justamente que o Paraná é o maior produtor do mundo de erva mate e que a gente tem o nosso legado também, a gente tem o nosso protagonismo, a gente tem uma cena local que é principalmente o interior do estado. Realmente Curitiba acaba ficando um pouco mais tímida. Costumamos dizer que os mateiros de Curitiba são vampiros, que tomam mate escondido, mas a gente tem o desenvolvimento da capital do Paraná, todo ele feito com a riqueza do ouro verde, e é esse tipo de assunto que a gente quer trazer, porque existe uma grande confusão entre o gauchismo e o camperismo local, ou seja, já existia gente com a lida do campo aqui há muito tempo atrás, são esses campeiros, são os caboclos nativos aqui das nossas terras que já lidavam com o bicho, com o gado e já tomavam erva mate. Então não é um costume que veio do Rio Grande do Sul e sim já é pré-existente.
Posso Óbvio fazer uma interferência cultura... nisso?
Claro, claro.
Eu conheci o mate e conheço a história através dos povos Guarani, que tem esse hábito,
Perfeito.
Que tem esse hábito em todas as aldeias. Antes de tudo, é um hábito milenar. Está correto?
Ancestral, milenar, com certeza. Então a gente pode sim tomar essa tua frase. Antes de ser gaúcho ou paranaense, ele é indígena, é ancestral. Ele tem esses vestígios, encontram-se há milhares de anos, né, que a gente tem essa base. Infelizmente, a falta da escrita e de outras formas de poder firmar algumas coisas nos trazem dúvidas de como era feito o consumo, né? Mas a gente sabe que a erva mate então é nativa daqui e os povos que aqui habitavam já consumiam. Os guaranis a gente pode dizer como entre os principais.
Eu vou te contar no domingo, quando eu for lá levar a minha cuia para te encontrar, vou te contar algumas das lendas que eu tenho capturadas e contadas, né, porque é por oratória que os guaranis conversam sobre essa questão de como ela era plantada e o que ela significa para os povos ancestrais. Muito obrigada pela tua participação, muito obrigada pelo convite. Rádio Cultura sempre à sua disposição, Rádio Cultura de Curitiba, AM 930, a mais livre de todas, sempre à sua disposição aqui para você divulgar suas atividades e as atividades que são saudáveis, que são atividades de confraternização, de inclusão social. Muito obrigada, André.
Eu deixo aqui, obrigado então, convite então, domingo às 10 horas da manhã, lá no Jardim do Belvedere, e caso tenha chuva, a gente vai para dentro do Memorial de Curitiba.
Que também tem muita história para contar sobre a erva mate, hein, gente? Quem quer conhecer
Com
cultura,
certeza.
Quem quer participar e confraternizar, é uma boa alternativa nesse domingo de manhã. Qual horário? Confirma conosco.
A partir das 10 e a gente deve ficar até as 13 horas.
Ah, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. O convite está estendido a todos os nossos ouvintes e todas as pessoas que assistem a nossa programação. André, um bom final de semana. Perfeito. E até domingo.
Um abração e até domingo. Dale mate.
Dale mate, gratidão. Aí foi André, nos trazendo uma alternativa para você que quer sair no domingo e fazer uma programação com família. A erva mate é uma história do povo paranaense. E agora nós vamos convidar para chegar até a mesa o Walid Rabah.
A crise existe só das cabeças. A crise existe só das cabeças. Mas nem por isso pode
tomar mate,
perder,
também,
que a vida é bela. Mas nem por
eu
isso
sei que não,
pode
mas eu
tudo
tenho que
perder,
defender o meu.
Que a vida é bela, enche o teu coração de paz, amor e esperança. Mas lute, e quem espera nunca alcança.
Tá certo, tudo certo aí. Para você que está acompanhando a nossa programação, nosso convidado, Walid Rabah. Uma honra estar contigo. Eu divulguei para alguns amigos que você estaria aqui e eles ficaram muito felizes porque as suas informações são informações contundentes e realistas. E o que a gente precisa é justamente disso. Nossa informação aqui dentro da rádio tem esse foco. Não é fazer audiência e polêmica, mas trazer a verdade do que está acontecendo com o nosso povo. Isso nos ataca no coração, na nossa alma. O que está acontecendo na Palestina agride a qualquer ser humano que tenha princípios. Né? Quem não tem não vai sentir nada, mas quem tem realmente não tem como ficar quieto. Muita informação distorcida, muita fake news, muitas empresas de comunicação fazendo ganhos com fake news, isso é absurdo. Eu queria que você contasse como que você chegou até Curitiba, como que você assumiu esse papel tão importante, esse protagonismo tão importante dentro da história nesse momento. Obrigada por estar aqui conosco.
Obrigado, Jussara. Obrigado à Rádio Cultura, claro, o vosso programa, o programa que você está apresentando agora, no qual eu estou muito feliz de estar, que é o Trajano pela Paz. Bom, a gente nunca sabe, não tem essa... Não é cartesiano que um dia bom ou ruim, no caso agora nós estamos vendo uma situação dramática, que vai competir a você protagonizar um papel histórico ou um papel relevante ou um papel frente a uma circunstância que vai ajudar as pessoas a compreenderem alguma coisa. Então, às vezes, estar no lugar certo na hora certa pode ser uma coincidência, mas ao mesmo tempo também pode ser resultado do quanto você trabalhou na vida numa causa, numa agenda. Eu sou militante, eu sou um palestino brasileiro, brasileiro-palestino, melhor dizendo, filho de pai e mãe palestinos que chegaram nos anos 60 para cá, resultante justamente essa saída da Palestina e de todo esse processo de tomada colonial e de limpeza étnica por meio de um processo genocidário, ou como a gente gosta de salientar, um experimento social genocida, que é o projeto sionista euro-judaico para a Palestina. E sou militante do movimento palestino no Brasil, que é o Movimento de Libertação Nacional, desde 1984. Tenho 57 anos. Estou há 21 anos aqui. E sou presidente da Federação Palestina do Árabe Palestina do Brasil desde 2019, tendo sido já seu diretor antes na condição de secretário de Relações Institucionais. E eu acho que talvez, respondendo a tua pergunta, a grande questão é como que nós conseguimos levar para a sociedade brasileira uma visão do que está acontecendo sob um ponto de vista que as pessoas entenderam, absorveram e deu relevância à agenda Palestina, causa Palestina, e uma relevância à própria instituição, a Federação Árabe Palestina do Brasil, que é uma entidade geral que representa a coletividade palestina no Brasil. Eu acho que quatro coisas do próprio dia 7 de outubro do ano passado nos fizeram ter esta relevância. A primeira, assumimos sem medo dizer o povo palestino, em nota pública, o povo palestino tem direito à autodefesa. Ou seja, nós destoamos da ideia de que os palestinos promoveram um ataque terrorista e que invadiram Israel. 73% dos palestinos que vivem em Gaza são refugiados resultantes da limpeza étnica de 47 a 51, que fez resultar no nascimento de Israel, na maior limpeza étnica da história, pelo menos conhecida, quando de 78% da Palestina histórica tomada naquele momento, 88% foram mortos ou expulsos. Se eles foram expulsos da Palestina e eles têm uma resolução, a 194 da ONU, de 11 de dezembro de 48, que lhes dá direito ao retorno, nós não podemos interpretar que eles estavam tentando voltar à terra de onde eles foram expulsos? Se, por resolução da ONU e por legislação internacional outras, legislações internacionais outras, os povos sob colonialismo têm direito à resistência armada, a resistência armada é um ato de terror? Então nós dissemos, o povo palestino tem direito à autodefesa e, muito ao contrário de estar atacando, estava se autodefendendo. Dissemos que era um genocídio anunciado, que era o primeiro genocídio não apenas televisionado, porque nós dissemos isso também, mas mediatizado, ou seja, pela primeira vez massivamente e publicamente a mídia ocidental inteira tomava parte da incitação a um genocídio e que, portanto, nós estávamos diante de um genocídio programado, que seria, portanto, o primeiro genocídio televisionado e que estávamos diante de propaganda de guerra pela primeira vez nesta escala, promovida pelos grandes veículos de comunicação. Essas quatro coisas que nós dissemos no dia inteiro do dia 7 de outubro até o último pronunciamento público nosso, que foi lá pelas 10h30, 11 da noite, nós dissemos isso, e isso ajudou a começar a virar a chave. Por quê? Porque o campo democrático e popular, indo até o liberal não genocida, porque frente a genocídio não tem esquerda e direita, genocídio é preciso unir toda a humanidade contra ele, e você vai chegar até o liberal não genocida. Num primeiro momento, devido à acusação grosseira, brutal e de amplo espectro dos grandes veículos de comunicação, mesmo este campo democrático e popular avesso ao genocídio e a priori pró-palestino e anti-imperialista, ficou na parede, não soube reagir. Foi só a Federação Árabe e Palestina do Brasil que, naquele momento histórico importante, disse essas coisas. E depois de alguns dias passados é que começou a virar a chave. Coincide de eu ser presidente da federação nesse momento histórico? Bem, coincide. É sorte ou azar? Não sei. Mas pegando a fala de uma pessoa que eu nem gosto muito, aliás, não gosto nada, que é o Piquet, numa entrevista dele, o Nelson Piquet, o piloto de Fórmula 1, ele disse o seguinte: na Fórmula 1 não tem necessariamente bom piloto e mau piloto, você tem que estar certo, no lugar certo, na hora certa. Então, isso tudo, estar certo na hora certa e no lugar certo frente a um genocídio, é bom? Não.
Não, jamais.
Mas se você estiver neste momento, você tem um papel histórico a cumprir, você deve cumpri-lo e saber que está fazendo ele, deitar todo dia a cabeça no travesseiro com a sensação do dever cumprido, se esta for uma premissa, eu estou me sentindo bem.
Nós temos alguns números muito difíceis de falar. Nós temos imagens brutais, brutais. Algumas pessoas falam de que é exagero, não é exagero. O que acontece na Palestina é de profunda crueldade, porque a Palestina não tem armamento suficiente para dar um retorno que Israel tem. E também não tem a potência dos Estados Unidos que Israel tem. Eu estou enganada?
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.